Você faria o mesmo. Eu sei, você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho.
Comunitária FM 87.9.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é um lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Atenção, comunidade de Frederico Westphalen. O frio chegou e a sua solidariedade pode aquecer muitas vidas. Doe roupas de inverno, como cobertores, meias, luvas, toucas e calçados em bom estado. As doações podem ser entregues na Secretaria da Assistência Social e Habitação no bairro Fátima. Participe você também. Doe agasalho. Compartilhe calor e esperança neste inverno. Mais informações pelo telefone 3744-6943. Prefeitura de Frederico Westphalen e Gabinete da Primeira-Dama. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito e igualdade.
Boa Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente, tem a cachaça branca tradicional, tem a cachaça envelhecida no carvalho, a envelhecida amburana, vários sabores de licor. Tem de laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial que a família De Mari produz desde 1985. É uma empresa líder, Tenente Portela, com seus produtos aqui nos principais mercados de Frederico. Os principais supermercados têm Vó Helena Cachaçaria. Alunos da rede pública terão inscrição automática no Enem.
Quem está concluindo o ensino médio na rede pública vai ter a inscrição automática no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É o que prevê uma portaria publicada pelo Ministério da Educação. O objetivo é aumentar a participação dos estudantes para uso do exame no Sistema de Avaliação da Educação Básica. Segundo o MEC, a inscrição automática já passa a valer para a edição 2026 do Enem. Os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio serão inscritos a partir de informações encaminhadas pelas redes de ensino. O estudante vai precisar apenas confirmar a participação no exame e escolher a prova de língua estrangeira que deseja fazer, além de solicitar recursos de acessibilidade, se forem necessários. Com essa novidade, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, vai aumentar o número de locais de aplicação das provas. Serão cerca de 10 mil escolas a mais. A previsão é que 80% dos alunos da rede pública façam as provas na unidade onde estudam. No caso daqueles que precisarem se deslocar para outras cidades, está em análise um apoio logístico de transporte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
11h32.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora.
contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Munch. Supermercado Barril, tradição e confiança.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Está aqui no estúdio Rodrigo Dávila para trazer informações para a comunidade.
Exato, nesta terça-feira em que passam a valer novas regras do empréstimo consignado do INSS, uma modalidade que é acessada por muitos aposentados e pensionistas, passa a ter regras mais rígidas para evitar golpes, endividamento desta população. Novas regras para contratos de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS passam a valer a partir de hoje, entre elas a necessidade de validar a operação por biometria facial. Além disso, o limite máximo da renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício, que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo, também muda. O teto passa de 45%, que é atualmente, para 40% da renda. O empréstimo consignado é aquele em que a parcela é cobrada diretamente do benefício do INSS. Segundo o governo, as mudanças buscam dar mais segurança a essas modalidades de crédito. Então, entre as mudanças estão a validação por meio da biometria facial. Prazo para pagar o empréstimo poderá ser de até 108 parcelas mensais, ou seja, 9 anos. Antes era de 96. O benefício poderá contratar o empréstimo consignado e começar a pagar somente depois de até 3 meses. A margem consignável, que eu citei também, agora passa a ser de 40%. E é para tentar dar mais segurança. A gente vê um aumento dos golpes, muitos aposentados e pensionistas acabam contratando esse tipo de crédito de olho na parcela, mas não de olho nos juros que essas carregam, a dívida que se estende. E claro, né, segurança também para aquelas empresas de crédito que fazem esses contratos de empréstimos consignados. Na medida provisória publicada para criar também o novo desenrola, houve alteração das regras do consignado para servidores públicos federais. De acordo com o governo, as mudanças no consignado dos aposentados darão mais acesso e ajudarão o aposentado e pensionista que precisa deste crédito a ter mais segurança.
Tá aí uma coisa que eu sempre disse aqui e continuo, Rodrigo, mas acho que sou um dos poucos. Eu sou totalmente contra. Tem coisas que precisava acabar no Brasil, né? Mas é aquela coisa, é a necessidade do crédito, é a pressão que existe por parte de quem empresta dinheiro. Sim. Porque é um dinheiro garantido, né? Tu já desconta ali. Tem coisas que, infelizmente, não vão deixar de existir, né? Quando a gente fala sobre isso, sobre emendas parlamentares, são coisas nocivas para a nação brasileira. Eu considero esse tipo de empréstimo, assim, muito, muito complicado.
Hoje a Polícia Federal faz nova busca e apreensão envolvendo o caso Master. Hoje um perito da Polícia Federal é alvo, porque segundo investigação da Polícia Federal, ele vazava informações das ações e operações envolvendo o Master. O Supremo Tribunal Federal autorizou uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira contra um perito criminal acusado de vazar para a imprensa dados sigilosos da investigação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas a um banco Master. Em nota, a corte informou que o relator do caso, o ministro André Mendonça, acolheu um pedido feito pela Polícia Federal para o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares, entre elas a suspensão do exercício da função pública do policial federal investigado. De acordo com a polícia, o investigado, na condição de perito criminal federal, teria repassado a integrante da imprensa informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações, obtidas a partir de análise de material apreendido durante uma das fases da Operação Compliance Zero. Ainda segundo o STF, a investigação tem como objetivo apurar a conduta do agente público que, em tese, teria violado o dever funcional de resguardar informações sigilosas. Nessa semana também chama a atenção no noticiário a transferência do Daniel Vorcaro para uma cela comum de uma penitenciária, o que poderia ser um indício de que a sua possível, provável, até em algum momento, delação premiada possa não acontecer. Lembrando, Daniel Vorcaro e a sua defesa apresentaram, né, um pedido para colaboração premiada, delação, mas, segundo informações, o que foi apresentado por Vorcaro e sua defesa não era de grande valor e até haveria indícios de acobertamento de fatos, o que pode ter mudado aí a expectativa por uma delação premiada. E a mudança dele para uma cela comum da penitenciária pode ser mais um indicativo disso.
Tá vencendo, né? Acontece que ele, pelo que se sabe, né, Rodrigo, porque oficialmente a gente não teve acesso, né, mas pelo que se sabe, ele não contou nada demais. Sim. A Polícia Federal tá investigando e conseguindo as informações sem a colaboração dele. Ele não entregou ninguém, não entrega ninguém, enfim. As próprias questões envolvendo o pai dele não tem nada a ver com alguma coisa que ele tenha dito, é a polícia que descobriu, né? Através dos celulares, né? Então tá cada vez mais difícil. Quem também tá oferecendo uma proposta de delação é o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. E também não temos mais detalhes, né?
Ainda no âmbito do Banco Master, né? Ainda falando sobre uma provável delação, uma possível delação do Vorcaro, o que a polícia também, federal, o STF, Procuradoria-Geral da República, que são os responsáveis, né, por analisar se assinam ou não, se teria uma colaboração premiada, uma delação, é o fato de que o Vorcaro teria acobertado alguns nomes. O próprio relacionamento dele com alguns políticos e, sobretudo, com o senador Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro, teria sido escondido destas informações repassadas pela defesa, o que também chamou a atenção ali da Polícia Federal para, opa, né, tá querendo embaralhar as cartas aqui mais do que colaborar com a investigação.
E aí, tem informações aí, segundo a Folha de São Paulo, investigadores que apuram o caso do Banco Master cobram que Daniel Vorcaro devolva 60 bilhões de reais em um prazo curto para evitar que a sua proposta de delação premiada seja rejeitada. Ele apresentou às autoridades a proposta de devolver 40 bi. Veja bem, né, Rodrigo? E ele está querendo devolver 40 bi num prazo de 10 anos. Uhum. O valor e prazo, porém, desagrada integrantes da Polícia Federal, da PGR e do STF, que veem a restituição dos recursos como ponto central para qualquer avanço. Ou seja, roubou, é um ladrão. Um ladrão irmão de um candidato a presidente da República, né? Porque assim que ele se tratava, irmãozão. Ele é um ladrão, Rodrigo. E aí, para ele poder ter algum benefício, além de ele entregar, de ele contar, falar de suas relações e quem são os demais envolvidos, ele tem que devolver dinheiro. Claro. E os caras querem que, as autoridades querem que ele devolva, pelo que publicou a Folha de São Paulo, é uma reportagem, né? 60 bilhões no curto prazo. E ele quer devolver 40 bilhões em 10 anos. Então isso está travando. Também a possibilidade de uma delação.
Não satisfeitos em tentar impedir o fim da escala 6x1, deputados do Centrão e da oposição protocolaram um projeto que cria, inclusive, brechas para aumentar a jornada de trabalho para até 52 horas semanais. Uma emenda apresentada por parlamentares do Centrão e da extrema-direita, uma emenda PEC do fim da escala 6x1, transformou a proposta original de redução da jornada de trabalho em um texto que amplia possibilidades de flexibilização trabalhista, cria brechas para jornadas de 52 horas semanais e adia a implementação das mudanças por até 10 anos. E essa proposta foi protocolada pelo deputado gaúcho Sérgio Turra, do Progressistas, né, do PP, recebeu 176 assinaturas válidas na Câmara dos Deputados, 5 acima do mínimo necessário para a apresentação formal de emenda. Entre os parlamentares que apoiam essa proposta estão já os conhecidos Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, o Marcel Van Hatten, também gaúcho, a Carolina de Tone, Carlos Jordi, Sóstenes Cavalcante, entre outros parlamentares da oposição. Na prática, esse texto altera completamente o objetivo, o espírito da PEC do fim da escala 6x1, que originalmente previa a redução gradual da jornada semanal para até 36 horas. Em vez de reduzir a carga horária, a emenda do Sérgio Turra cria mecanismos para ampliar a jornada de trabalho, flexibilização de direitos e fortalecimento do poder de negociação patronal. A primeira mudança significativa é a troca da meta original da PEC. O texto inicial previa redução gradual para 36 horas semanais. A emenda do Sérgio Turra, do Centrão, reduz esse objetivo para 40 horas semanais. Além disso, a proposta cria um sistema de exceções praticamente limitado para atividades classificadas como essenciais. Na prática, a exceção pode engolir a regra, né? Pode se transformar num projeto autônomo de lei. O conceito de atividade essencial é amplo e aí depende de regulamentação futura, o que também é trabalhado por essa base da oposição. Então, realmente, não satisfeitos em frear, tentar buscar impedir o fim da escala 6x1, deputados da oposição protocolaram uma emenda à PEC que pode, inclusive, aumentar a carga horária de trabalho.
Esses deputados são herdeiros daqueles mesmos e representam os poderosos atuais, que também são herdeiros daqueles mesmos que foram contra o fim da escravidão, que foram contra a criação do salário mínimo, que foram contra o 13º salário. A fala sempre, nesses momentos, sempre foi de que o país iria quebrar. Os empresários vão quebrar. Eles foram contra reduzir a jornada de 48 para 44 horas semanais. E agora são contra reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, sendo 5 dias trabalhados e 2 descansados. E aí, claro, vai ter aquelas profissões que trabalham no domingo, mas terão 2 dias de descanso em outros momentos, e garantido que, pelo menos a cada 3 domingos, a cada 3 finais de semana, um seja de folga. E outras possibilidades que existem, né, Rodrigo? Mas são os mesmos, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os que assinaram essa proposta de emenda à PEC são o Sérgio Turra, o Afonso Rã, que é do PP, a Anny Ortiz, também do PP, o Pedro Westphalen, do PP, do Progressistas, Maurício Marcon, do PL, o Sanderson, do PL, o Bibo Nunes, do PL, o Luiz Carlos Busato, que está no União Brasil, o Giovanni Cherini, do PL, o Marcelo Moraes, do PL, o Marcel Van Hatten, do Novo, o Lucas Redecker, do PSD, o Osmar Terra, que agora está no PL, e a Francine Baier, do Republicanos. Esses aí todos assinaram. Então o pessoal tem que conversar, né? Por exemplo, ó, o Cherini é o deputado do Melancia. Melancia é vereador aqui em Frederico. As pessoas que são a favor do fim da escala 6x1 têm que pressionar o seu vereador. Osmar Terra é o deputado do José Panosso, ex-prefeito aqui de Frederico. As pessoas têm que conversar com o Panosso e dizer: escuta, Panosso, como é que é? Tu também é contra o fim da escala 6x1? A gente tem que pressionar, porque os objetivos, eles são distintos, os objetivos não são idênticos das pessoas. É. Se você...
O próprio Sérgio Turra, perdão, é do PP, né? É o relator.
Exato, tem vários do PP aqui, o prefeito aqui de Frederico é do PP, a bancada aqui de vereadores que eles têm, essas pessoas precisam ser cobradas. Os secretários aqui do município, que são todos do PP...
Lucas Redecker é do PSDB, tem representante também na Câmara dos Vereadores.
É, ele até saiu do PSDB,
ah,
né?
Ah, foi pro
PSD. Foi pro PSD, assim, com...
Sim,
exato. O Adilson acho que é o único que não saiu do PSDB aqui, né? É, Adilson. Mas assim, esse é o debate da política, né, Rodrigo? Que não é brigar com as pessoas, não. Mas é cobrar. Qual é o seu posicionamento? Para você saber se esse político te representa ou não. A não ser que você seja a favor da continuidade da... Ou até aumentar a escala de trabalho. Como uma parte da população é, especialmente aqueles que defendem a elite ou se sentem a elite. É, a proposta, ela prevê uma vida melhor para a população brasileira. É mais tempo para você ter com a tua família, mais tempo para você ter para o lazer, mais tempo para você ter para a sua religião, para dedicar mais tempo para as crianças. É... Então, essa é a proposta. E os estudos mostram que ninguém vai quebrar por causa disso. E é bom, né, Rodrigo, que quando a gente fala sobre isso, é bom que a gente esclareça. O debate que está acontecendo é sobre a PEC, é uma proposta de emenda à Constituição que já vinha tramitando. Mas tem também um projeto do governo, projeto de lei, com regime de urgência, que o governo justamente encaminhou porque logo, logo ele vai trancar a pauta. Por quê? Porque não estavam querendo fazer esse debate. Aí o governo encaminhou um projeto de lei, que pode ser aprovado ou reprovado, depende do posicionamento. Sim. Dos parlamentares. O governo encaminhou um projeto e é para valer imediatamente após a aprovação. Na discussão da PEC, além dessas mudanças, tem todo um trabalho, inclusive do próprio relator, de construir anos de transição. O relator atual dessa PEC, não do projeto, está propondo, hoje vai ser apresentado oficialmente, mas o que se veicula é que ele está propondo uma transição de 5 anos.
Sim.
Tanto vê, são coisas que não são inaceitáveis. É como não aprovar, né, Rodrigo?
É, exatamente. Como jogar para frente, para que no futuro, inclusive, se possa até existir.
Articular algo que mude. Sim. Essa lei.
É.
E tem o projeto, né? O projeto ele vai precisar, logo, logo, agora no final do mês, ele começa a trancar a pauta e deverá ser discutido. Até há um debate para que a relatora seja deputada aqui do Rio Grande do Sul no projeto. Então é um pouco confuso para as pessoas compreender muitas vezes, né? Quem não está assim, ligado no dia a dia das tramitações. tem duas possibilidades disso ser aprovado. A PEC, que é o que o presidente da Câmara se comprometeu, que tem esse debate, tem as emendas, e tem o projeto, caso a PEC vire essa vergonha que está sendo construída aí, tem o projeto para ser discutido. Agora, sem pressão, sem cobrança, se eles se sentirem confortáveis, obviamente que não vão aprovar, porque na hora de pedir o voto, boa parte dos parlamentares diz que representa o povo. Mas depois que ele assume, ele representa quem ele financiou, que são os grandes empresários brasileiros. E é para eles que eles estão dando satisfação. Sem cobrança, não vai acontecer nada. Repercute hoje a pesquisa Atlas Bloomberg, que foi divulgada mostrando uma queda nas pesquisas do Flávio Bolsonaro a partir do escândalo envolvendo o Banco Master e da conversa que ele teve com o Daniel Vorkar pedindo dinheiro. E a partir da repercussão mostrando que parte desse dinheiro foi para os Estados Unidos, para fundos que são controlados pelo advogado do Eduardo Bolsonaro e por um ex-secretário da Cultura do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Eles controlam um fundo que inclusive passou dinheiro para um outro fundo que comprou uma casa no Texas, que é no mesmo estado onde mora Eduardo Bolsonaro. Eles têm negado, mas está muito claro que o dinheiro não foi para o filme, né, Rodrigo? E isso teve uma repercussão na pesquisa que foi divulgada hoje.
Exato, né? A pesquisa Atlas Bloomberg, que é um instituto de pesquisa credenciado, né? De grande repercussão, né? Existem outros tantos, mas existem poucos que têm essa grande repercussão de investimento realmente na pesquisa de campo, de opinião pública. E é a primeira que traz um panorama completo pós a divulgação do áudio, né? A gente teve no sábado uma pesquisa Datafolha, que é outro instituto conhecidíssimo, mas que os institutos fazem sempre a maioria das entrevistas ou pesquisas no primeiro dia, né? São sempre dois a três dias, mas é no primeiro dia em que mais pessoas são ouvidas. E a Datafolha que foi divulgada no sábado pegou muito pouco das pessoas que já conheciam o teor dos áudios.
É, o último dia da pesquisa foi na quarta-feira, quando na tarde é que foi divulgado isso. Exato. Tanto que não teve repercussão e tanto que o Datafolha registrou uma outra pesquisa que está sendo feita nessa semana.
Exato, também para medir. A Atlas já consegue medir um pouco as trackings, né, que são encomendadas por partidos, que inclusive são realizadas até diariamente. Elas já mostravam, e os bastidores davam a entender, que o Flávio Bolsonaro estava perdendo ou derretendo ali o seu capital que obteve nas últimas pesquisas depois da divulgação do áudio. A campanha do Flávio Bolsonaro, claro, diz que é administrável, mas mostra como esse episódio impacta na campanha do filho do ex-presidente e será utilizado, eu diria, inclusive mais esses números, né, pela própria campanha e pelos, entre aspas, aliados do Flávio, né?
Que inclusive conseguiram botar até a Michelle de novo na pesquisa. Exato. Como uma possível candidata a presidente.
Exatamente, né? Então Zema, Caiado, Michelle, outros nomes que querem esse capital político do bolsonarismo, que hoje está em sua grande maioria com o Flávio, utilizarão esses números que apontam essa queda de popularidade, queda de intenção de voto do senador depois das revelações do Intercept.
Então, tem Quest para essa semana e Datafolha. São três dos levantamentos que a gente eventualmente vai estar tratando aqui, né? Sempre importante também considerar, né, Rodrigo, que esses levantamentos com muita antecedência, eles relatam e trazem para a gente o reflexo do momento.
Isso, é uma fotografia, né?
E assim, com essa distância do pleito, tem muita gente que nem parou para pensar ainda, né? Isso é bom que a gente diga, né? Os números são interessantes, todo mundo quer saber e tal, mas é normal que uma boa parte, eu diria, olha, metade da população brasileira só se preocupa com a eleição lá no mês da eleição. Mas óbvio que serve para conhecer, para ter para as campanhas não andarem no escuro, né, Rodrigo?
Isso, isso.
E elas têm reflexo, especialmente na montagem das candidaturas, isso. Dos palanques, das alianças.
Tomadas, né? Decisões são tomadas através dessas pesquisas, desses dados, são muito valiosos para as campanhas.
É. Esta pesquisa hoje ela é muito ruim para o Flávio, né? Que mostra o presidente Lula ali bem perto, inclusive, de ganhar o primeiro turno. Excluindo-se ali os votos que não são válidos.
Apenas com os votos válidos é um prognóstico claro, né? É uma pesquisa, hoje é muito, muito tempo da eleição, mas é um prognóstico que aponta para uma possibilidade de encerramento no primeiro turno. O que não aconteceu na história recente brasileira.
É. Não, é difícil acontecer.
Hoje um ex-integrante do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, foi preso numa operação da Polícia Federal que investiga um grupo especializado em tráfico internacional de armas de grosso calibre. O nome do ex-militar não foi divulgado, mas ele ocupou cargo no GSI entre 2015 e 2018. A operação da Polícia Federal é a terceira da fase Scuton, que cumpre 11 mandados de busca e 2 de prisão temporária. De acordo com a investigação, o grupo trazia armas do Paraguai para a região do Triângulo Mineiro e também de Goiás, para posteriormente revendê-las em estados como Rio de Janeiro e Bahia.
É isso, né, Rodrigo? É bom que a gente compreenda que dificilmente, sem envolvimento de pessoas poderosas, as coisas se concretizam. Quando a gente fala, olha, os criminosos principais, eles estão em locais privilegiados.
Sim.
É isso, né? Um outro caso é lá do Rio de Janeiro, né? Foi preso lá mais um deputado agora esses dias, o Thiago Rangel, e nessa semana repercutem alguns áudios que foram publicados, inclusive, no G1 lá do Rio de Janeiro, mostrando que o Thiago Rangel coordenava determinadas áreas lá do Rio de Janeiro, especialmente no que se refere à educação, e muitos dos cargos desta área, da educação, em determinados pontos do Rio de Janeiro, muitos dos cargos eram indicados por criminosos, por traficantes. Tem áudios mostrando um contato com ele, da irmã de um traficante, conhecido como Júnior do Beco, fazendo cobranças e ele dando satisfação, e ele dizendo que é ele que determina lá na região, né, para os seus. Uhum. E deixa claro para a gente que, infelizmente, não é só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um local em que os criminosos estão no poder.
A própria operação da Polícia Federal na semana passada contra o ex-governador Cláudio Castro detalha, né, e aponta como o governo do Rio de Janeiro, de Cláudio Castro, operacionalizou de dentro do Palácio da Guanabara os casos de crime organizado, envolvendo a Refite, né, mas que tem ligações com milícia, com tráfico de drogas, enfim.
Exato. Thiago Rangel, deputado, mais um que foi preso. Traficantes do Rio de Janeiro indicavam cargos de confiança, CCs, para determinados setores lá do Rio de Janeiro. Bom, o governo do Rio de Janeiro é do PL. Sim. O governo do Rio de Janeiro é ligado à família Bolsonaro. Eles mandam no Rio de Janeiro há muito tempo. Há muito tempo que eles são quem determina no Rio de Janeiro quem ganha, quem não ganha. A maioria dos deputados é dessa mesma turma, dos deputados estaduais, dos deputados federais. Os senadores são todos ligados ao bolsonarismo, os governadores ligados ao bolsonarismo, e o Rio de Janeiro é isso que a gente noticia todos os dias.
Sim.
Não é exclusivamente o Rio de Janeiro que é assim no Brasil, mas é uma amostra clara do que é esses grupos organizados comandando e estando dentro dos poderes, inclusive legislativos, executivos, a gente vê dentro da polícia, a gente vê em parte do judiciário. Não me parece que é exemplo para ninguém.
É, exatamente, né? E a solução parece mais longe do que a gente imagina, né? Porque eleição após eleição, a gente tem visto políticos chegarem ao poder lá no Rio de Janeiro, um pior que o outro.
Uhum. Hoje à noite tem, pela Sul-Americana, o jogo dos adversários do Grêmio, né? Tem o São Paulo, o único representante, tem vários representantes brasileiros na Libertadores indo a campo hoje, o Grêmio vai amanhã, é um meio de semana de Libertadores e Sul-Americana.
É, exatamente, são as duas últimas rodadas da fase de grupos que vão definir aquelas equipes que avançam para a fase de mata-mata. Destaque nesta noite de Libertadores para um grande confronto, né? Boca e Cruzeiro.
Lá
na Bomboneira, o primeiro jogo no Mineirão, o Boca veio só para bater, né? Não veio
para jogar.
Veio para não jogar, exato. E acabou perdendo. E hoje é um duelo direto, porque o Cruzeiro é o segundo colocado com 7 pontos, o Boca é o terceiro com 6. Então o Boca precisa dessa vitória se quiser classificar. Na última rodada, o Cruzeiro vai receber o Barcelona de Guayaquil no Mineirão. Então, o empate hoje é bom resultado para o Cruzeiro se manter vivo nesta luta pela classificação. É o grande jogo da noite. Tem o Fluminense, que está numa situação delicada, mas tem dois jogos dentro de casa. E o primeiro contra o Bolívar, hoje às 19 horas.
O Grêmio joga amanhã, é às 9 da noite, contra o Palestino. Lembrando que o Grêmio não depende de ninguém, né? Depende de si, mas tem que ganhar os dois jogos, porque classifica só o primeiro. O segundo colocado é aquele que vai enfrentar depois, num mata-mata, algum time que venha da Libertadores.
A gente está falando agora há pouco, né, que muito provavelmente ou Cruzeiro ou Boca vão classificar, até porque a Católica também está liderando o grupo.
Uhum.
Boca daqui a pouco pode cair num playoff aí, quem se complicou na Sul-Americana e ficou em segundo já pode pegar um Boca Juniors, talvez, não, só para citar um exemplo de como é prejudicial, além de ter mais duas datas no calendário.
Exatamente. Ontem o Ancelotti chamou a seleção brasileira para a Copa e em si o ato lá foi bastante criticado, né? No exterior, muitas são as críticas, eu estava vendo aí um jornalista da BBC dizendo que foi um circo ontem.
Essa é a opinião de vários jornalistas, né? A repercussão ontem do milionário evento da CBF, que na verdade é vendido pela CBF como um evento para reconexão com o torcedor, mas foi na verdade um evento para patrocinador, ali para fazer uma arrecadação de mais patrocínios, artistas, enfim, ficou bem longe. Como aliás tem sido, né, o afastamento gradativo da seleção brasileira do que a gente conhece como torcedor comum, do povo brasileiro. E na convocação, o Ancelotti escolheu 26 nomes, entre as surpresas, a grande surpresa foi a convocação do goleiro do Grêmio, Everton, que vai dar entrevista coletiva logo mais à tarde, vai para a sua segunda Copa do Mundo. Aliás, dos goleiros, os mesmos três agora da Copa passada, né? O Alisson, Ederson e o Everton serão os goleiros do Brasil. Destaque para o Rayan, garoto de 19 anos, que vai para a sua primeira Copa do Mundo. O Endrick, promessa da seleção brasileira também. Nomes conhecidos como o próprio Neymar dos Santos, Casemiro, Danilo. Uma mescla de jogadores experientes e de promessas da seleção brasileira, que não é uma grande favorita ao título, mas é pentacampeã.
A última foi do Catar, né, Rodrigo?
Foi no Catar.
São 15 jogadores da última Copa.
Comandada pelo Tite.
Uhum.
Muito se criticou o trabalho do Tite, mas ele inevitavelmente deixou um legado. A gente pode discutir se bom ou ruim o legado do Tite, mas são vários jogadores que estavam na última Copa e que agora permanecem mostrando que não houve uma grande renovação da seleção brasileira.
Seleção não é favorita, é bom que a gente diga, né? A grande favorita é a seleção francesa e depois tem outras seleções no meio do caminho aí, né? Que estão antes da seleção brasileira, pelo menos na minha opinião, né? Tem Espanha, tem Portugal,
Argentina,
atual campeã, né? Vem logo depois aí da França, e tem a Alemanha, para depois a gente listar a seleção brasileira, que vai para essa Copa, assim, com esse, pelo menos na minha opinião, né? Com essa expectativa, embora uma parte da torcida brasileira acha que o Brasil sempre é o melhor, que vai ganhar e tal, né? Vai o Neymar, é um nome que divide opiniões no Brasil, né? Eu, particularmente, sou contra, por motivos diversos, mas principalmente pelo futebol que ele não apresenta atualmente, né? Mas óbvio que tem uma parte importante dos torcedores que querem ver o Neymar. E em relação à imprensa esportiva, em relação aos patrocinadores, obviamente que eles querem o Neymar, né? É um produto, a CBF é isso que a gente, que a gente vê, né, Rodrigo? É sempre um produto, né?
É, e ainda mais numa Copa do Mundo, nos Estados Unidos, né? Às vezes passa batido, né? Mas a gente vai para uma Copa muito mercadológica, né? Os Estados Unidos tratam os esportes como um mercado financeiro e fazem isso muito bem. Então a gente vai ter aí seleções com grandes astros que num processo natural de renovação talvez não estariam nas suas seleções. É, vai sair essa semana a convocação do Uruguai. O pessoal no Uruguai está dizendo que o Luizito Soares pode ser convocado. Tá.
Imagina,
lá na MLS, já tinha até aposentado da seleção. Pode pintar. Hoje a seleção portuguesa, é claro que aí não há comparação, mas convocou o Cristiano Ronaldo. A gente vai ter Messi pela seleção argentina. O Neymar vai estar pelo Brasil. Outros astros também estarão nesta Copa do Mundo, que para muitos deles, aí sim será a derradeira Copa.
É, eu espero. Mas, enfim, vamos aguardar, né? O Ancelotti arrumou para a cabeça dele, né? Na minha opinião.
É, mas ele é um técnico que pode, talvez seja o único, que pode dominar esse circo ou esta bagunça que se colocou ontem, esse euforismo, né, da seleção brasileira depois da convocação.
Ah, aquela hora que apareceu o Luciano Huck comemorando ali, ali completou o meu nojo, Rodrigo.
Teve uns momentos bem patéticos ontem na... Nesta festa que, repito, não foi uma festa do torcedor, foi uma festa aí para patrocinadores.
Exato.
A CBF pensa muito no negócio nesse momento.
É verdade. Mas enfim, Neymar, para mim, ex-jogador, Rodrigo. Vou dizer aqui, ele pode até fazer gol nessa Copa. Para mim é ex-jogador. Pansudo, entendeu? O Santos com ele não ganha do Remo, não ganha do Recoleta, tu entendeu? Mas enfim, vai estar ali para incomodar, né? O que me dá nojo, sabe o que é? É que, tipo assim, quem é que foi anunciado ontem depois do Neymar? Não deu nem pra notar.
É, foi um
não deu nem pra perceber, tu entendeu?
Dos presentes ali
veio, no evento. Veio Vini Júnior na lista, quem mais veio depois?
Rafinha e Vini Júnior.
Passou batido, rapaz. Eu acho desrespeitoso isso pra um grupo, tu entendeu? E se o cara fosse um Cristiano Ronaldo ainda, eu... bateria palmas, mas não é, tá muito distante de ser. Mas enfim, é a minha opinião apenas, né? Como a gente não nutre assim muita esperança de ganhar a Copa, então seja o que for, né?
É, o Brasil estreia dia 13 contra o Marrocos, no estádio, se não me engano, em Orlando, né? Que o Brasil vai fazer a sua estreia, um jogo já duríssimo contra o Marrocos. Foi quarta colocada na última Copa do Mundo, tem uma geração melhor, inclusive, do que a última que chegou longe na Copa. Vai ser um jogo aí já muito difícil para a seleção brasileira.
É um jogo que vai definir talvez até o futuro, né, da seleção, porque se não ganhar do Marrocos na estreia, pode não classificar em primeiro. E não classificando em primeiro, tem um caminho bem mais complicado e aí pode encurtar a participação do Brasil na Copa, né?
É, exatamente. É uma Copa diferente, né? Então, com 48 seleções... vai ter menos dias de descanso entre fases de mata-mata, até porque tem uma fase a mais, a fase 16 avos de final, onde a gente pode ter já confrontos bem, bem interessantes a depender dessa classificação das seleções na primeira fase.
É. Se com 32 seleções a gente já via seleções assim de um nível não tão à altura de estar numa Copa do Mundo com mais essa quantidade de seleções, a gente vai ter jogos bem mais fracos, né?
É uma tendência também de ver histórias mais interessantes, né? Vai ter Cabo Verde, por exemplo, né?
Nesse aspecto é legal.
Curaçao, República Democrática do Congo. Então, nesse aspecto, realmente é legal. Mas vamos ter jogos bem, nível técnico bem abaixo de uma Copa, né? Como se esperava.
Obrigado, Rodrigo.
Valeu.
Daqui a pouco a gente traz informações e, na sequência, em um minuto, tem o Creluz News.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Ó, daqui a pouquinho tem o Creluz News, só pra te falar que logo mais... logo mais a 1:30 PM, você pode acompanhar aqui pelo Facebook da Rádio Comunitária a coletiva com o Bruno Coutinho, que é um novo técnico do União Frederiquense. É hoje, tá? É daqui a pouquinho, às 13h30. O Rodrigo vai estar lá na arena, é lá que ele vai falar com a imprensa, vai ser apresentado o técnico do União Frederiquense de Futebol. Para quem não sabe, o Bruno Coutinho foi técnico do Monson, subiu com o Monson, e foi o técnico do Inter de Santa Maria, também levando o Inter de Santa Maria para a primeira divisão. Bruno Coutinho será o técnico, já está anunciado, né? É o técnico do União Frederiquense de Futebol, já está aqui na nossa cidade, e hoje, a partir da 1:30 PM, você pode acompanhar no Facebook da Rádio Comunitária a coletiva com o técnico.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Você sabe como a Creluz transforma energia em desenvolvimento, cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida? Hoje, no Creluz News, a gente te convida a ir além da conta de luz e entender de forma simples o que está por trás de tudo isso. Vamos falar hoje sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025, um documento que mostra em detalhes tudo o que a cooperativa realizou ao longo do último ano. O Relatório de Sustentabilidade é, na prática, uma grande prestação de contas, mas não só financeira. Ele reúne informações sobre 3 pilares fundamentais: ambiental, social e de governança. Ou seja, ele mostra como a Creluz gera valor não só distribuindo energia, mas também cuidando das pessoas, do meio ambiente e do futuro da região. Tudo isso seguindo padrões internacionais que garantem credibilidade e organização das informações. É como se fosse um raio-x completo da cooperativa. Agora vamos ao mais importante. O que você, associado da Creluz, vai encontrar dentro do relatório? O documento mostra com números e ações concretas o compromisso ambiental da Creluz. Você vai encontrar, por exemplo, a produção de mais de 166 mil mudas nativas no Horto Florestal, projetos de reflorestamento e recuperação de áreas, iniciativas como meliponário e a preservação da biodiversidade, uso de tecnologias mais limpas como veículos elétricos, ações de educação ambiental como trilhas ecológicas e visitas guiadas. Tudo isso reforça que sustentabilidade aqui é prática diária. Outro ponto forte do relatório são os investimentos em energia. O associado consegue acompanhar expansão da geração própria de energia renovável, modernização das redes de distribuição, investimentos em tecnologia para melhorar o atendimento, indicadores de qualidade do fornecimento. Na prática, isso significa mais segurança, mais eficiência e energia chegando com qualidade até você. Aqui está um dos grandes diferenciais da Creluz. O relatório mostra como a cooperativa investe nas pessoas. Apoio a projetos sociais nas comunidades, programas como o Fundo de Apoio Social, ações educacionais e de conscientização, capacitação e valorização dos colaboradores, iniciativas que fortalecem o cooperativismo. É a prova de que o desenvolvimento acontece junto da comunidade. O relatório também abre de forma clara como a Creluz é administrada. Você encontra resultados financeiros, indicadores de desempenho, estrutura de governança, planejamento estratégico, compromisso com padrões internacionais e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso garante algo essencial, a confiança. Mas afinal, por que tudo isso importa? Porque a Creluz é uma cooperativa e isso significa que tudo que é feito aqui tem impacto direto na vida dos associados e da comunidade. O relatório permite que você acompanhe onde os recursos estão sendo investidos, entenda as decisões da cooperativa, veja resultados concretos e participe de forma consciente dessa construção coletiva. O relatório de sustentabilidade não é apenas um material técnico, ele conta uma história, a história de milhares de pessoas, de projetos que saíram do papel, de investimentos que geram desenvolvimento e de um compromisso que atravessa gerações. Ele mostra que a Creluz entrega mais do que energia. E agora que você já sabe o que tem dentro do relatório de sustentabilidade, vale a pena acessar e conhecer de perto tudo o que foi feito em 2025, porque cada página mostra um pouco daquilo que a gente acredita todos os dias. Uma ideia que ilumina e transforma realidades. O relatório de sustentabilidade da Creluz você encontra no site www.creluz.com.br. Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Creluz News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Munch. Supermercado Barril, tradição e confiança.
Bem, no Delivery Munch.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Meio-dia, 23 minutos, recadinho para você do Dr. Pedro, da Clínica Dente e Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na Clínica Dente e Dente, em Frederico, para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A Clínica Dente e Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984-74-2020, Clínica Dentária Dente e Dente. Uma operação grande hoje integrada de fiscalização voltada a estabelecimentos de desmanches de veículos acontece no município de Seberi. A mobilização reúne efetivos da Brigada, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, além de equipes técnicas de concessionárias de energia RGE, do DETRAN e da Secretaria de Segurança Pública. As informações repassadas pela polícia são de que 75 agentes de segurança. As diferentes equipes concentram os trabalhos durante a manhã. As instalações localizadas às margens da 386, próximo ao quilômetro 49. O principal objetivo da ação coordenada é intensificar a vistoria administrativa operacional dos comércios da região, buscando identificar eventuais irregularidades documentais e estruturais. A ofensiva atua de forma direta no combate a crimes como receptação e comercialização ilegal de peças, componentes e veículos de origem duvidosa. Há poucos dias, há poucas semanas, a gente já teve operações da polícia contra locais de desmanches clandestinos de automóveis em Seberi. Hoje é nessas estruturas que estão às margens da BR-386 para ver se tem irregularidades. Outra informação, em ano eleitoral sempre volta o debate de votar a redução da maioridade penal. Ministra Janine Mello defende a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em vez de reduzir a maioridade penal.
Enquanto o Congresso retoma o debate sobre a redução da maioridade penal para crimes hediondos, a ministra dos Direitos Humanos, Janine Mello, argumenta que a lei existente já atende o tema, só precisa ser bem aplicada.
A gente trabalha com a lei de socioeducativa, uma lei já que tem vários anos, um regime que parte do pressuposto da ressocialização, tem que ter um caráter pedagógico. Para a gente é importante acreditar na capacidade de ressocialização desses meninos de maneira geral, assim como, né, da população carcerária de maneira ampla no Brasil. Brasil. Então, a legislação, na minha opinião, é suficiente. O que a gente precisa é garantir a implementação dela de maneira adequada.
A ministra deu a declaração nesta terça-feira durante o programa Bom Dia, Ministra, da EBC. Na ocasião, ela conversou com jornalistas a respeito de assuntos ligados à pasta. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 11 mil adolescentes em restrição de liberdade, cumprindo medidas de ressocialização. Segundo a ministra de Direitos Humanos, o novo ECA digital é uma forma de proteger também os meninos da exposição a conteúdos que incentivem a prática de violência, incluindo a misoginia.
As crianças têm consumido de maneira cada vez mais